Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Boa noite.
Svetlana!
Olá, agora tem para aí 3 ou 4 perguntas. De certeza que é gravar? Não, mas tenho a certeza que toda a gente está à espera de gravar. Tá? Já informou as pessoas que vai gravar? Atenção com o RGPD.
Eu não fui informado. Sinto-me defraudado.
Juntaste à chamada, estás automaticamente informado. Faz-me dizer. Defraudamos. Por falar em estar defraudado. Eu tenho que começar esta merda por aquilo que eu te disse há bocadinho, que é, eu sou uma pessoa deprimida neste momento, né? Porque tu perdes um jogo para o César Peixoto num dia, no dia seguinte perdes um para o Lopetegui com o Newcastle, foda-se, em casa, ainda por cima, o que não é bonito, não é?
Consigo perceber melhor o segundo,
não é, velho? Mas custa-me as duas, é que era agora perder com o Vítor Pereira ou qualquer merda, foda-se.
Não consigo.
Custa-me sempre um bocadinho. Ora bem, vamos a isso. Esta semana temos um total de um jogo.
Não dá nem sequer para escapar. Poxa.
Nada. Não há. A B joga para a semana em casa contra o Oliveirense, ou a Oliveirense, no domingo, feriado.
Último lugar.
O Oliveirense está em último. Tá?
Já tinha de empatar. Coisas engraçadas, o Oliveirense foi empatar a Vizela, que eles jogaram, estava na taça já, né?
Sim.
Foi empatar a Vizela. E o treinador do Vizela foi despedido.
Empatar com o último é. Muito bem. Nós não empatámos com o último, nem jogámos para o campeonato.
Não,
nem jogámos para o campeonato.
Contra o
longe
último,
disso. Pode-se. Longe disso. Uma equipa até relativamente. Relativamente decente do nosso campeonato. Ainda assim, eu acabei o jogo a pensar, bem, se nós já não conseguimos ganhar aos moreirenses, então como é que vai ser esta merda, não é? Porque a nossa força até agora na minha cabeça estava em, ora bem, nós limpamos o rabinho aos pequeninos, e quando digo pequeninos é Braga para baixo, talvez a exclusiva. Guimarães até um certo ponto, mas já tínhamos jogado fora, portanto, em princípio, seria mais ou menos controlado.
Sim, também já jogámos com Braga.
Sim, mas foi em casa, fora, pronto, podia haver ainda aquela coisinha, mas aí para baixo eu pensei, bem, estaríamos tronco para a frente, peito feito e limpava-se. É. Not anymore, não é?
Para lá. Caiu o máximo argumento.
Pois, para lá disto vir na sequência de dois jogos, de duas derrotas, né? Duas derrotas complicadas, para Lazio, sim, até podíamos ter ganho o jogo, perdemos com um azar no último minuto, tipo, caralho, e perdemos na Luz, e ao que parece perdemos bem, eu continuo a não ter visto o jogo, não vou mesmo ver, e perdemos bem. Epá, e custa-me dizer, mas pela segunda parte que fizemos, A primeira até teve um ritmo interessante, as coisas não foram brilhantes, mas o jogo parecia nosso e parecia mais ou menos equilibrado, ou melhor, mais ou menos controlado até ao ponto em que marcássemos. E marcamos.
Certo.
Bom ritmo, boa troca de bolas, sem grande perigo, sem grande discernimento depois na decisão final, como tem sido hábito. Mas o jogo parecia mais ou menos equilibrado. Bastou o Moreirense subir um bocadinho a equipa, pressionar um bocadinho alto e tu tremeste, pá, gelatina. Mas,
só na segunda parte.
Na segunda parte. E eu não consigo perceber.
O jogo começou, né, e eu estava a ver o jogo e estava a pensar, pronto, é isto mesmo. Então, é este nível, não há hipótese, nós abafamos, só nós é que jogamos. Podemos jogar melhor ou pior, demorar mais ou menos tempo, criar mais ou menos oportunidades, mas o jogo é todo nosso.
Exato.
Não há dúvida. E depois Na segunda parte, aquilo parece que é como tu dizes, eles avançaram
Eles
2
subiram 10,
metros.
eles subiram nem 10 metros. Nem 10 metros eles subiram, começaram a subir a pressão.
Subiram um bocado mais
Não, não, e desculpa, eles subiram um bocadinho ao início e depois começaram a subir mais. Porque é evidente, eles olharam e disseram: estes gajos estão à rasca, encosta mais um bocadinho. E depois começaram a pressionar à saída da área. E depois,
nós
é isto.
parece aquela coisa, nós se nos dedicássemos ao fetichismo, estás a ver, fôssemos, pronto, em vez de uma equipa de futebol, estávamos no Campeonato Nacional do Fetichismo. Nós éramos, tipo, entrávamos contra os moreirenses da vida, tipo dom. Uma carne de
Mas,
chás,
certo.
e umas nalgadas, agora com uma pena, umas cócegas, ainda tem a estarem, ai, por favor, viola-me.
Mas por outro lado,
Nós, não.
tiveste o Ruben Ismael na segunda parte, de todo de cabedal em Moreiratrix, não
Mas
é?
depois, eles
Desventrado.
partimos de esperar, não é? Dizer a palavra de segurança, tens que libertar os gajos, eles enfiam-te dois pares de estalos, dobram-te numa cadeira e sodomizam-te com um strap-on e foste. Eu não consigo perceber, não, aliás, não consegui. E estava a dizer, caiu um argumento, que é esse, pronto, a este nível nós ganhamos a toda a gente, já não. E também este, dominamos nada, não foi azar sequer. Aquela segunda
Nada,
parte
nada.
é miserável, mas começa efetivamente antes, não é? Aquele sofrer um golo é uma coisa complicada também. Embora não seja aparentemente difícil, eu não, aquele gol é uma coisa que me está atravessada, porque eu não consigo perceber. Enfim, mas
Mas o que é que te está a
é como
atravessar?
uma
O facto
equipa.
da defesa ter ficado
Tudo.
completamente estática a olhar para o Assoé no meio da área, um central a olhar para o outro central, antes disso a bola consegue chegar ao lado direito para cruzar à
Antes disso,
vontade.
não, e o Fábio, e eu tranquilamente para o meio, why the fuck, mas pronto. Ele ia tranquilo, vê o lance, ele vai tranquilo,
Sim.
fica para aí a 10 metros do gajo, ele mete a bola na área, ele quando mete a bola na área, o Fábio vira-se de costas e levanta um pezinho, tipo, ai, não me acertes com a bola, como? Como assim a essa distância? Era preciso homem ter uma pontaria de caraças, e depois a bola vai à área e está lá um gajo. Olha, faz favor, cabeceia, podia ter cabeceado ao lado, de facto. Também é má vontade daquele rapaz, não é?
Certo?
E a partir daí acabou. Depois o adversário sobe um bocadinho e toda a gente fica: isto vai correr muito mal, eu vou fazer merda, então, mas este gajo está aqui tão perto, ai, credo, que matelão tão grande, não, isto assim não vai correr nada bem. E não corre, claro que não corre.
Nada, e na segunda parte tiveste sorte de ter ficado, de ter sofrido o golo com uma parvoíce do Moura. Penalti evidente, não faz sentido nenhum. Ainda assim, quem criou o perigo foi o Moreira. Tu criaste um lance de perigo pelo Namazo, que até tomou toda a
Não.
decisão correta até ao fim e depois que falhou parvamente, o remate foi ao lado.
Não, concordo. Acho que
Ou metia a bola ao Fábio, ou metia a bola ao
tudo
Fábio, ou
naquela.
metia a bola na baliza.
Onde tinha a bola no Fábio, na verdade, ele tinha duas opções claras, uma de cada lado.
O Fábio estava
Permitiu
melhor
ao
que tirar a bola à
Hospício ficar
direita.
sem. O Fábio à direita e creio que o PP à esquerda, ou lá quem é que estava lá do outro lado, mas eram 3 para 2, éramos 3 para 2 gajos. Todas as decisões eram boas. Aquela que ele tomou só podia ser desculpável se a bola entrasse.
Bem,
E mesmo
isso,
assim, eu ia estar aqui a dizer, decidiu mal, mas a bola entrou. Mas não entrou. Portanto, eu diria que, como li alguém dizer, os jogadores também não ajudaram o treinador. A verdade é essa, não é? Aquele lance do golo é absolutamente fantástico, do golo deles. E essa decisão de Namazo, que se calhar não tinha valido a vitória, não sei, mas tínhamos valido um golo, muito provavelmente, é daquelas coisas que era de chegar ao balneário e dizer: olha, amigo, se no fim deste mês reparares que só recebeste metade do teu ordenado, não estranhes, porque é mesmo assim, é mesmo de propósito, não é? Vocês os dois, esquece, não dá para receberem por inteiro, porque esta merda é enterrar completamente a equipa toda, e obrigadinho pelo que me fizeram, e de vos foder, está tudo castigado. E se eu penso isto dos funcionários, imagina o que é que eu penso do chefe deles, não é? completamente inexplicável. Aliás, eu acho que isto da em relação a estes dois casos, isto da Idade Média é uma coisa triste, né? A Idade das Trevas e o caraças e o obscurantismo, mas a castração à machadada e o esmagamento de membros à martelada,
um Iron Maiden. Iron Maidenzinho, Iron Maidenzinho para cada um.
Tinha o seu encanto. Não era tudo mau, e eu acho que aquilo era bastante merecido, porque é
mas terrível, é de cima a baixo. O próprio treinador, pá, eu começo a
olhar
aquele síndrome de palminhas começa a me enervar um bocadinho, porque foda-se, chegas a um certo ponto em que tu vês que os jogadores não estão a produzir, e aquela malta está sem conseguir perceber muito bem onde se colocar, o que fazer, aqueles últimos 5, 10 minutos em que tu estás a trocar a bola do central para o lateral, e lateral para baixo, e eventualmente a bola chega ao guarda-redes. E tu pensas, onde é que está?
E não dá para perceber, está tudo... Ou seja, tu metes o ponta de lança porque o outro não estava a funcionar, metes o gajo que tem que receber bolas na área, não há bolas na área. Depois... acrescenta gente lá, mete, inclusivamente nesses últimos descontos, inclusive é um central, portanto tinhas 82 gajos na área.
E a bola não chega lá.
Nenhuma.
Nada.
Acho que é o Mora que ganha um livre para ir no último lance do jogo. E eu pensei, pronto, e agora o Fábio vai me mostrar porque é que ficou em campo este tempo todo.
Não é? Todo o jogo.
Um gajo que não defendeu, que não atacou, que gosto muito do Fábio. É como te digo, isto depois ficar lá, olhar para a claque, eu sou um gajo de ergoncinho, cheio de ADN, pai, isso era bacana quando o Fripong recebeu a bola e era preciso estar lá alguém ao pé dele para ele não meter na área, não é?
Isso.
Depois disso já não me interessa, depois disso para mim é tinto, quer saber? Olha, era como eu dizia, para olhar os adeptos nos olhos, a gente contrata o hipnoterapeuta, cá aí uma série deles, sai, é relativamente barato até. Não precisamos de jogadores de futebol e treinadores e o caralho, senão a mim não me diz nada. E não, mesmo nesse lance, ele consegue meter a bola diretamente fora do campo, na linha de fundo.
É que nem foi à baliza, nem cruzou, nem foi nada, foi direto para fora.
Não é possível, de facto, isto está num buraco, como tu costumas dizer, isto já não é um buraco sem fundo, está lá uma pá.
Há uma pá, já estão lá em baixo a cavar.
Isso é assustador. Eu acho que pede medidas que têm que ser de alta baixa, obviamente, até porque a partir de determinada altura a responsabilidade dos jogadores é sempre a responsabilidade do treinador, é, no fim do dia, a responsabilidade do treinador, é a responsabilidade da estrutura, não é? Alguém toma decisões nisto. E a mim custa muito, porque eu tentei, convictamente até, encontrar explicações para os diversos factos que foram acontecendo. Então agora eu não tenho nenhuma, porque como tu dizes, os argumentos caíram.
A primeira coisa que me caiu foi exatamente isso, foi o onde é que está aquela... Nós andamos a agarrar um bocadinho a esses factos, e é verdade, e, pá, e muito provavelmente o Samu safou-nos de muitas conversas parecidas com estas já no passado, com uma batelada de golos. Mas ainda assim a bola chegava... Mas espera lá, mas a bola chegava ao Samu! A bola chegava lá! O gajo marcava porque a bola chegava lá, tu tinhas jogadores atrás dele que conseguiam de facto criar. E eu não sei até que ponto é que esta... Este esquema de enredança ali atrás...
Eu nem falo na criação, porque, como te digo, a primeira parte é o que eu esperava. Pronto, é isto. É aquela equipa, é aquele modelo em que eles estão confortáveis, depois um rende mais, o Fábio rendeu menos. Ok, mas aquela primeira parte é expectável. E é suficiente. Uma segunda parte igual teria provavelmente dado vitória, apesar do disparate do gol do empate. Mesmo contando com o penalti, provavelmente teria, mas a segunda parte é completamente diferente. Tem nenhum motivo, porque são os mesmos. Aliás, com um motivo que foi esse que já apontámos aqui, que é: pronto, os outros decidiram, não, então agora a gente também queria ganhar.
Mas como é que se explica isso? Tu individualmente, individualmente olhas para os nossos jogadores e tu vês que não há ali uma incapacidade técnica, uma incapacidade coletiva. Não pode haver a jogadores deste nível que têm uma equipa como o Moreirense que sobem 5 ou 10 metros e a malta entra em pânico, pá. O João Mário é um gajo que tem anos desta merda. O Pérez tem anos disto na Liga Italiana. O Djalo já jogou na Juventus e no Lille e o caralho. O Moura tem anos desta merda.
Todas as mudanças são esquisitas. Parece
eu ia falar disso. Sim.
Eu quando...
Galeno para defesa esquerda, portanto, vai o outro para ali.
Eu estava a ver o jogo e às tantas vi que o Martim ia entrar. Está boa, de facto. Bem visto, meu. Porque o Moura está a fazer um jogo horrível.
E sai o João Mário.
Portanto, vais meter o Martim, que é o gajo que tens no campo, vai jogar à esquerda, pronto, tudo bem, mas ao menos tiras lá o gajo que vai fazer um jogo horrível. E ele é bom, eu gosto muito dele, mas pá, hoje não está. Não está
exatamente.
Então, não. O gajo tira o João Mário, porque aquilo deve estar escrito, né? Olha, agora sai o João Mário e entra o Martim.
Parece que tem um IVR, um Voice Automated System para as substituições. Ele pergunta o que é que vai acontecer. Agora faz isto.
E ele, what the fuck? E ele fez aquilo e o Moura faz um penalti e nós somos eliminados. A culpa é tua. Completamente tua. E o Moura fez um disparo, mas era um desastre à espera de acontecer. Não é? Assim como o facto do Fábio Vieira ter ficado o tempo todo em campo. Eu não consigo explicar. Não consigo.
Não percebo.
Porque o quê? Não ajudou a atacar, não ajudou a defender, estava fora de jogo, pronto, ok. Um jogo que correu mal, tem corrido vários, mas este então correu mesmo mal. E eu não consigo perceber qual é a lógica por trás disto. Consigo perceber que ele tenha tirado o Fran Navarro para meter o Samu, consigo perceber que ele tenha tirado o Dani Namais só porque sim, foda-se. O caralho vai-te embora, desaparece-me da frente. Mas não, depois anda lá, como tu dizes, palmadinhas a toda a gente. E isso para fora, tudo bem. Agora espero que no balneário não seja assim. Só que a gente vê jogos atrás dos outros e eu acho que é mesmo assim.
Não é que eu acho que ele está a chegar ao balneário e está a entrar em modo Fonseca. O gajo está a chegar a dizer, muito bem, malta. Só falta mais um bocadinho, agora é só ajustarmos aqui um ou dois. Não é ajustar um ou dois. Isto é uma derrota que levanta mais questões e deixa-me mais preocupado do que perder com o Benfica ou perder com o Lazio, cara. Radicalmente, até porque tu não mudaste fundamentalmente a tua maneira de jogar. Tu jogaste no modelo que era suposto ser aquele modelo que nós aqui avançamos, e nós não somos detentores da verdade, quer dizer, tu és um bocadinho, mas eu tento não ser. E é esta, era esta a ideia que ele tem tentado implementar em jogos normais, em jogos normais, sem o Navarro, ou sem o Navarro e com o Samu, e talvez com o Martim em vez do João Mário, mas entre um e outro são interchangeable, a diferença não será muita. O resto é igual. So what the fuck, why?
Não, toda a explicação que tu encontras é um golo sofrido e um adversário que decidiu que afinal também queria jogar um bocado. E pronto, e nós somos perfeitamente incapazes.
E colapsaste.
E eu sou moço para dizer que se o Porto passa esta eliminatória e a seguir apanha aqui o São Vicente Pereira, e eles me deixam ir lá fazer treinador de São Vicente uma semana, a gente elimina os gajos. É fácil.
Opa, mas mesmo os centrais estavam a jogar distraídos, estavam a jogar sem ligação, sem pareciam sem compromisso. Há ali uma falta do Neuen que o tipo tira-lhe a bola, o Andrezinho, que ele passa um bocadinho à frente, ele agarra o gajo, nem tentou recolocar, nem tentou ir atrás. O Djalo fica a olhar para o gajo quando ele, para o Azué quando ele está a cabecear, a olhar mesmo, tipo, mal, anda lá, não há nada que explique isto, nada. E muito menos o treinador, que depois vai para a imagem do treinador neste momento é um treinador que não consegue segurar os jogadores, que não consegue colocar os jogadores a jogar. E aplaude os esforços que tu vês que são semi-esforços de tentar criar algum tipo de organização que os puxe de volta àquilo que já fizeram de bem este ano, porque já fizeram de bem este ano. Fizeram, nós tivemos vários jogos.
Agora resta-me saber se não foi por acaso, caralho.
Epá, pois.
Não sei, certo, é uma fase. Isso pode ser verdade, pode estar para só um mau momento, portanto, todas as pedras são montanhas. Agora, o que me parece, a gente vai vendo os jogos, e o que me parece é que sim, as pedras são montanhas e o amigo que está lá para pôr esta gente a escalar não consegue.
Não consegue, o meu problema é esse.
Portanto, se não vai conseguir, é preciso mudar. Eu tenho imensa pena, resultou. Não resultou. Isto, obviamente, com a ressalva de que nós temos um jogo na quinta-feira. É absolutamente parvo dizer que, ok, agora despeças-te já à segunda, porque quinta-feira tenho
não,
um jogo.
Não, não, a questão é que o jogo de quinta-feira ainda já era importante pelos pontos que tens a amelhar. É mais importante porque vens de três coças no lombo. Epá, e eu tenho um bocado de receio do que é que pode acontecer à equipa se calha de correr, começar a correr mal o jogo.
Certo, mas também não podes. Isso é indiferente, ou seja, mudar.
Mas a pressão está lá.
O jogo dá igual.
Não, não, mas eu não estou a advogar isso. O que eu estou a dizer é, na maneira como o Porto está, mentalmente, como aqueles jogadores estão mentalmente, eu temo que aquilo seja mais uma hecatombe de tu começares a jogar e começares a não correr bem, tens um adversário pressionante, tens um adversário que é bastante mais prático do que tu és, e limpa-te.
É, eu até te coloco a questão inversa. E corre bem.
Se corre bem? Se corre bem, voltamos a ter pelo menos um status quo de alguma confiança que podemos introduzir naquela malta.
Certo, e tu acreditas que... Ok, corre bem, portanto temos aqui gente para entrar nos eixos agora e fazer o resto. É porque eu depois do jogo de ontem fiquei muito descrente.
Houve, mas não te esqueças que continuas a ter 8 vitórias no campeonato e 2 derrotas.
Não tenho dúvidas, mas o que eu vi ontem, sobretudo ontem, deixa-me com sérias dúvidas de que haja sequer capacidade, porque nós tivemos azar com a Lazio, mas cometemos erros. Uhum. Cometemos erros com o Benfica, não tivemos azar nenhum, fomos limpos. Foi terraplanado. Com o Moreirense, cometemos os mesmos erros. Não estamos a aprender nada. Estamos a piorar até. E temos uma segunda parte ao nível do que fizemos contra o Benfica. Só que era o Moreirense.
Ou seja, chegou o Moreirense para uma segunda parte daquela.
Completamente. E repara, tu só reforçaste a equipa, não é? Precisaste passar no nada.
O Samu quase não tocou na bola, o homem andava para ali, a bola não chegava lá. Tu eras tão pastoso no processo de criação, a quantidade de vezes que a bola passou do Neuen para o Martim, para o João Mário, principalmente para o Martim, depois, quando o João Mário saiu, sem consequência. Com o meio campo muito lento, com o Varela e o Nico muito lentos, com incapacidade de conseguir ligar linhas, bolas aéreas para a mudar de flanco, para ver se o outro gajo do outro lado conseguia receber, a bola bate no PP, ressalta 15 vezes até sair, e tu ficas... Cada jogada de ataque do Porto é uma jogada desperdiçada.
Sim, sim. Mas repara,
desculpa, só uma coisa. O lance de perigo do Namazo é um contra-ataque.
Sim.
Não é uma jogada construída.
É um contra-ataque mal decidido.
Mal decidido, mas é um contra-ataque, não é sequer uma jogada de construção consciente de jogo fluido, que não houve jogo, qualquer tipo de jogo fluido na segunda parte, principalmente. Pá, isto é malta que joga junta, há meses, e tu vês que não havia ali rotina, não havia ali capacidade de ruptura, não havia ali, bem, eu quero dizer jogadas combinadas, mas pelo menos não havia ali entendimento possível para conseguir furar uma equipa que tapou, correu um bocadinho mais do que nós, foi um bocadinho mais agressiva na disputa de bola. E chegou. Sim, é o Moreirense, repara, está em sétimo, equipa, caralho. Sexto ou sétimo.
Que tu abafas na primeira parte.
Certo. Mas agora, tens 70% de posse de bola,
cara. Abafas na primeira parte porque eles decidiram que iam ser abafados. Aparentemente, não é? E a minha dúvida é, se calhar os outros todos também. Pensaram, ei, não, foda-se, isto vai ser um sofrimento do caraças, e é.
Se pronto. Quiseres, compara agora, isto.
Quando eles olha, já estamos fartos. É como eu te digo, quando eles acham, já estou farto disto, este gajo, assim como assim, não me vai comer. Estou para aqui amarrado há 3 horas à espera e o gajo não passa disto das nalgaditas e estou um gato. Não é? E pronto, e nós, pois, eu ainda não tinhas percebido que isto não. Depois, e a impotência.
Mas então eu dou-te
um. Se falas mais grosso, eu choro.
Comparem este jogo com o jogo que tu fizeste para aí a 20 km ali ao lado, que foi em Guimarães. Que tu passaste a primeira parte a gerir e passaste a primeira parte sem conseguir criar grande perigo, mas também não fizeste muito por isso. Mas tiveste a bola, foste rodando a bola, foste criando um bocadinho de espaço, foste rendilhando o jogo.
Eles não fizeram nada.
Eles na segunda parte subiram um bocadinho o jogo.
Com a diferença que em Moreira, nós capitalizámos
Na primeira parte, eles também. Mas eles também, não é? Eles tiveram uma oportunidade e marcaram, não
Eu acho que eles não têm nenhuma oportunidade. Aquilo de sacra.
Pois, mas a bola chegou lá.
Uma oferta, pá.
A bola chegou lá. Okay. Chegando lá, entrou. Na segunda parte, em Guimarães, tu não foste tão autoritário com o jogo. O Guimarães subiu um bocadinho. O Guimarães pegou um bocadinho mais no jogo e tu foste letal. Subiste com... Não, subiste com intenção. A bola entrou duas vezes. Mas subiste com força e subiste com capacidade. Tapaste, sofreste um bocadinho, é verdade. Os gajos vieram para cima de ti, estavam a jogar em casa, uma equipa rija. Epá, mas conseguiste aguentar bem. E conseguiste aguentar com uma equipa equilibrada. E conseguiste ganhar o jogo facilmente.
Sim, conseguiste ter saídas. A nossa saída de bola...
Nada.
Piorou muito significativamente. Muito significativamente. Aliás, esse é o último facto que eu tenho para apontar, que é... Nós estamos pior.
Nós estamos pior, exatamente.
Nós temos piorado. E isso não é normal. E isso é muito grave. Não é? É muito grave, porque a trajetória normal seria a inversa. Nós podíamos estar a melhorar mais devagar do que gostaríamos. O que estamos a melhorar não chega para o que queremos. Tudo bem, não vamos discutir isso. Mas efetivamente nós estamos a piorar. Os jogadores estão a ficar piores. O Moura está a jogar pior do que quando chegou, não é?
Sim. O Nico está a baixar a pique.
O Varela está pior. O Namaz agora decidiu que é egoísta ou que não gosta de Fábio Vieira e não lhe passa a bola. O Fábio continua em algum sítio, não sei, à procura da sua força, do seu lugar. Não só está bem onde não está. E depois, certo, no último minuto faz... sprints pela lateral para vir recuperar uma bola. Foda-se, porque não fizeste isso aos 44, ou 42, ou lá com 41, ou lá quando o outro ficou. O outro estava numa esplanada praticamente, ainda pediu um café antes, depois viu onde é que estava o companheiro. Estás aí, pai, eu não sou muito bom nisto, mas eu vou tentar meter aí a bola. Eu acho que eu podia ter centrado. Zé, pá, não, dá aí a bola outra vez que isto não correu bem, vou repetir. E o Fábio ainda não tinha chegado lá. E os centrais também ainda não tinham marcado o outro gajo.
Nada, estava tudo a olhar. Continuou tudo a olhar. Mas então deixa-me fazer-te uma pergunta. Dá para mudar o modelo? Achas que ele ainda vai repensar? Ou ainda pode repensar? Eu não sei se ele tem tempo. Eu não sei se ele tem tempo para isso.
Eu acho que o problema não está no modelo.
Está na forma como os jogadores o implementam? Ou está na capacidade do treinador de movimentar aquelas
mãos? Sobretudo na capacidade do treinador perceber que, olha, não estás a render, isto assim não vai funcionar, portanto tens que sair e não dizer, olha, isto o que está escrito aqui no livro é que sai o João Mário para entrar o Martim ou sai o Martim para entrar o João Mário, e é isto que eu faço, não fazemos mais nada. É pá, está bem, mas o Galeno ou o Fábio, ou quem for, não, nada, zero, estava pronto. Mas olha,
eu
não tenho explicação. Eu não tenho explicação para isso. E, sobretudo, não tenho. E este é, provavelmente, o facto mais preocupante. Tu vês a equipa na segunda parte incapaz. Como já viste noutras alturas, incapaz. Sim. Como tens visto, incapaz. E fica claro que o banco não tem a força, junto dos jogadores, para mudar isso. E nem estou a falar de substituições, não é? Estou
sim,
a falar
sim.
De...
Ah, pá, foda-se. Indicações para campo? Sim,
está tudo parvo, ok.
Pois,
as
palminhas é que me custam. As palmas é que me custam.
Continua a andar. E eu bem sei que todos estão a aprender e todos estão a evoluir e o treinador não, também.
Não há tempo. Não há tempo.
Mas não é uma questão de tempo. A mim o que me preocupa nem é isso. É, se eu fosse ver da evolução, ok, tudo bem. Lá está.
Bem, mas
repara... Temos 8 vitórias e 2 derrotas no campeonato. Mas é isso... tempo, pá, perdemos a taça, paciência, tudo bem. Ganhamos a supertaça, vamos lá e temos muito caminho e isto está a ficar melhor. Mas não está. O problema é que não está. É que está a ficar pior.
A questão é que eu acho que eles próprios podem ter planeado uma coisa tipo weather e climate, né? Portanto, temos o clima que a longo prazo esta merda vai equilibrando e vais tendo uma reta ascendente. E até lá vais tendo tempo diário, e vais ter chuva, e vais ter neve, e vais ter muito quente, e vais ter aquelas oscilações muito grandes. A questão é que tu estás numa curva inferior, ou numa curva descendente, que tu não tens tempo para esse tipo de evolução. Não tens.
Não
te é permitido.
E a mim, o que me preocupa é, eu não estou a ver a capacidade para inverter.
Pois é isso.
Não é?
E não vai ser.
Eu
não...
perguntava, então, isso correr bem na Bélgica? Pode. Nós podemos chegar à Bélgica, fazer, olha, uma primeira parte do nível de Moreira de Cónicos, só que, por qualquer motivo, mais ligada e com os jogadores a render mais, por exemplo, em fase 1 ou 2 golos. E a coisa corre
as
bem,
primeiras partes europeias, as primeiras partes europeias até agora não têm dito isso. Mas, pelo contrário.
Pronto, isto acontece e o que me está a parecer agora é que, enquanto eu podia dizer que tivemos azar com o Lazio, o jogo do Benfica é 1-9, não é? Como tinha sido um pouco antes, ou umas semanas antes, o jogo com o Bodoglim, é 1-9, é ok. Este é o outlier, não é o normal, sim, aconteceu, sim. Tudo bem. Não, eu acho que se correr bem na Bélgica, eu fiquei com a sensação de que, ah, este é o outlier, isto não vai ser repetido assim tantas vezes, bebês, cuidado.
Eu
não
acho,
sei, acho que há, e sobretudo, e acho também que a estrutura, neste momento, devia avançar. E eu acho que o Villas-Boas tentou fazer isso, na paragem de seleções, quer dizer, quando veio carregar público, que tem toda a confiança no Vítor Bruno, que é uma coisa que ele devia ter cuidado em dizer, porque nós que andamos no futebol há muito tempo sabemos que isto normalmente acontece na véspera de despedir o treinador.
É uma sentença, normalmente, sim.
É, mas pronto, acho que ele ainda é suficientemente novo nisto para não ter essa intenção. Mas este é o momento da estrutura avançar mesmo. Para bem e para mal. Não vale a pena andarmos aqui com um jogo de cintura. Ah, e agora vamos falar com os adeptos que vieram fazer uma esperta.
Não.
Vai fazer uma espera, eu vou lá falar com eles, mas está tudo parvo aqui. Agora a tirar tochas para o caralho, já tudo preso. Foda-se, é que acaba-se já os protocolos. Pinto da Costa ao ler, foda-se, acabou o protocolo. Vai fazer protocolos com Pinto da Costa, percebes? Não...
Sim,
calma. Isto, lá está, isto das palminhas e toda a gente tem que gostar de mim e não vai funcionar. E esta é a altura da estrutura avançar, nem que seja para dizer claramente que, meus amigos, podem chorar. Podem espremear, podem fazer o que quiserem, este amigo vai até ao fim do ano. Acabou. Aconteça o que acontecer.
Sim, mas tu sabes, então, que isso não vai acontecer, então, sabes que isso não vai acontecer,
então,
não é?
Pronto, ou então avançar e dizer, olha, o amigo está de facto a piorar e nós vamos ter que o trocar. Não é?
Mas sabes,
eu diria que até dezembro, não, até ao final da.
Sim.
Até à pausa não vai acontecer.
Tens,
nada.
Ainda tens bastantes jogos em dezembro. Aliás, tens decisões da Liga Europa.
Isso é uma chatice, não é? Tens decisões da Liga Europa, pois tens jogos de campeonato que deixam na luta ou não tranquilamente.
E tens o peso
isto
moral
está tudo a acontecer
e mais. E tens o peso moral da possibilidade de teres 4 derrotas seguidas, que é uma coisa que é doloroso. É doloroso para muito adepto, é doloroso. Não,
se tu calhas
de perder na Bélgica e perdes, não
nós
só...
Não estamos, sim. Nós não estamos nada habituados a isso. Mas o problema de perder na Bélgica não é ser a quarta derrota consecutiva. O problema de perder na Bélgica, para mim, o problema de, se eu perder na Bélgica com penalti roubado aos 93 minutos depois de ter feito uma exibição espetacular, menos mal.
Quem te der.
Se eu perder na Bélgica... Mais uma vez aconteceu a segunda parte de Moreira de Cónicos, pá! Isso é que é doloroso. A perspectiva que fica para a frente, e isso é que é importante, é má. E eu acho que eles começam a denotar todos, e o principal responsável aí é, obviamente, o treinador.
Claro que sim.
Começam a denotar uma incapacidade gritante de mudar isso. Que a primeira parte, ok, tudo bem, mas não é uma primeira parte de reação a 4-1 na Luz.
Não, nem perto.
Não é, foda-se, entraram que nem Tarzões, caralho, isto sim é o Porto, foda-se que futebol espetacular 5-0 ao intervalo, não foi isso, não nem foi perto. Nada disso, não é? E depois foi daí para pior. Quando dizem agora é já atacar a Bélgica, foda-se, não ataques mais. Porque não tem corrido bem. Eu não sei, ainda corremos todo o risco de, ok, então agora vamos defender isto bastante bem, porque estamos tudo a correr mal, portanto. Eu não sei o que é que tu esperas.
Da Bélgica?
O que é que tu esperas? O que é que tu achas que ele vai fazer? Vamos entrar na retranca porque, ai meu Deus, o resultado.
Sou de sincero, acho que vai confirmar, acho que vai confirmar essas expectativas. As minhas expectativas que é que ele é, já desde há um mês e meio para aí, é que ele é um gajo medroso. E pegando-se perante com as costas contra a parede, que é o que mostra agora, sem capacidade da equipa de conseguir ter rasgo, da equipa conseguir ter um tipo de futebol criativo e construtivo, o gajo vai defender.
Epá, mas então, vamos lá ver. Aquele pedaço de jogo contra o Manchester United para estarmos a levar 2-0.
On the break? Com o United com a bola?
Foi, sim, mas...
Que é o que ele vai fazer? Mas é...
Foi dos jogadores?
Eu não sei se foi sem querer, pá. Tu tiveste um bocadinho de espaço. E sim, o United abriu-te um bocadinho mais de espaço. Tiveste, conseguiste criar algum espaço. Quando os jogadores conseguem criar espaço, que é uma coisa que não conseguiram em Moreira, não conseguiram por incapacidade própria, não conseguiram por algum, não sei se lhes está a dar um bichinho de medo passado pelo treinador, mas quando consegues criar um bocadinho de espaço, mesmo em equipas um bocadinho mais fechadas, tu consegues criar, lembra-te o jogo contra o ABS, por exemplo, tu deste 5-0 já contra uma equipa que estava na retranca, criaste o espaço, tu conseguiste criar o espaço. Seja por cruzamentos na linha, cruzamentos largos...
É preciso perceber que o AFF...
Seja, eu não consegui a AVS. Mas...
O AFF, mas AFS foi eliminado pelo visitante de Évora.
Pois, pá, seja!
Toda a gente consegue criar espaço no AFS, mas...
Se calhar, não, pá, é, se calhar sim. Eu também não conheço o Anderlecht.
Mas demos...
Mas
tu mais
já conseguiste fazer isso.
Claro.
Já conseguiste fazer isso. O que eu continuo a achar, e acho...
Mas não te preocupa o facto de estar a piorar?
Preocupa-me muito, porque eu vejo jogos, caramba. Eu vejo jogos todos.
Sem jogar nada de especial, então este Moreirense na Taça da Liga. Foi porquê? Porque foi em casa?
Maior espaço no estádio, não faço ideia. Sinceramente, não sei, até porque já nós trocámos aí algumas peças também. E eles próprios também trocaram algo.
Nós também.
Mas o jogo foi simples, foi um jogo simples, sem pensar muito.
O que temos pela frente é um jogo na Bélgica que é importante para decisões na Liga Europa. Outros jogos da Liga Europa, esses sim vão decidir, e são os mais fáceis, mas esses...
Tens o Midtjylland em casa, mais fáceis, sim. Cuidado, vai jogar até lá vivo.
Não é Tel Aviv,
foi não, era outro lado, pronto, sei.
Sim, mas até a verdade, mas já que, por amor de Deus, foi.
E o Bodog Limits também, foda-se.
Ah, está bem, seja, este ainda é pior. Mas jogas com o Olympiacos da vida, ou coisa que valha.
Jogas com o Olympiacos em casa, no Dragão? No Dragão. Midtjylland e Olympiacos em casa.
Ter algum jogo no Dragão, não sei.
Midtjylland e Olympiacos, sim, acho que é em casa.
Não pode ser só o Manchester, meu.
Está, é verdade.
Tem que ser.
Já foi o Hoffenheim.
Pronto. Agora, temos esses jogos todos que vão decidir, mas isto vai estar no processo de decisão. Tens jogos do campeonato que são relevantes para a posição que tu te vais encontrar depois da primeira volta e antes da janela de transferência. Tens pouco tempo depois, e é por isso que eu acho que dezembro é o mês importante para decisões.
Tens taça da Liga contra o Sport?
Tens taça da Liga contra o Sport e eventualmente contra o Benfica. Ok,
exato.
Que, como dizíamos a semana passada, desta vez já não é só mas a gente já que está aqui também quer ganhar, mas isto é a taça, certo, da Carica. E não é. Isto não. É a possibilidade de demonstrar se sim ou não estamos ao nível, mesmo que não estejamos.
E não
temos a nossa... Está bem, mas temos que mostrar a nossa alma. Pronto, já houve muitas vezes em que não estávamos ao nível, não é? E eu já vi Domingos e Costa de Nova resolverem jogos em casa desta gente.
Exato.
E eles tinham equipas bastante superiores ao que nós tínhamos. Tudo bem, mas é, somos capazes de competir. E isso não demonstramos até aqui.
Este ano até não.
E eu não estou... Pois não. Agora vamos demonstrar. Ou vai ser preciso mudar alguma coisa para...
Tu sabes
para
injetar, que eu sou...
E já está sou... nesta gente. Não sei. O que é que tu achas que...
Mas eu sou sempre...
O que é que tu achas que há a fazer?
Eu sou sempre um otimista a longo prazo e um pessimista a curto prazo. Ou seja, eu vou para cada jogo a pensar que vou perder, mas eventualmente a Big Picture vai sorrir e depois vamos conseguir eventualmente começar a crescer. E afinal não perdemos, ganhamos por um ou dois.
Se a gente perder os jogos todos, vai ser difícil a Big Picture ser fixe.
Eu é que acho que vamos perder, mas depois acabamos por não perder e conseguimos ganhar lá por um golinho ou dois ou três. Eu estou convencido que se a equipa ganha na Bélgica, ganha um bocadinho de moral, porque eu estou convencido que o treinador é um dos principais culpados desta crise. É o treinador que não está a conseguir pôr os jogadores a jogar, porque eu já vi estes gajos a fazer coisas decentes. Decentes, repara, não são geniais, não são estelares, mas vi-os a fazer coisas decentes. Este ano, no Dragão, fora do Dragão, o suficiente para ser melhor que isto.
Eu continuo. Isto já são coisas muito difíceis para mim, que me iludi até, que é...
Portanto, já os viste a fazer isto? Já os viste a jogar em condições? Não mudaste nada?
Nós mudámos a nossa maneira de jogar a dar passo porque o obrigou a isso. Certo. E depois, em jogos onde nós pomos o Samu que vem do banco porque precisamos de resolver isto, é uma eliminatória da taça, nós não somos capazes de mudar a nossa forma de jogar, eu não consigo perceber como é que nós jogamos com aquele amigo e não há centros na área, não há bolas na área, como é que nós pomos 6 gajos lá, incluindo o Neuen Pérez, e não há bolas, não há bola na área, não há...
Mas repara, o que me custa nisso?
Porquê que tu tens um gajo? Porquê que tu tens um gajo que tem um ponta-de-lança e continua a jogar com o extremo? E ponta-de-lança daqueles, não é? Que está lá para
sim.
E faz. Jogar com os extremos de pé trocado para virem para dentro. Porquê? Não quero, eu quero que ele vá à liga. Meu. Foda-se, tira ao Fábio e mete o Borges. Caralho, mete o Borges e o Folha. Vamos buscar o Folha à casa. Vamos buscar o Folha à casa.
Mas estamos, ele vai, mas fazer estás a confundir tudo.
8 vão para a bancada, mas há 2 que vão para
a... Mas estás a confundir tudo. Espera uma coisa. Estamos a falar de porque é que os jogadores não conseguem fazer isso. Os jogadores, já os viste a fazer isso. O que eu acho é que eles não estão a conseguir responder à adversidade durante o jogo. O treinador não está a ajudar. O treinador está a aplaudir o que eles estão a continuar a fazer. Agora, dentro de campo, não há um Fábio, não há um PP, não há um Nico que consiga tomar essa decisão. Não tem havido. Tem havido um alinhamento da decisão.
Mas isso não há. E, por acaso, o Vítor Bruno disse
Ele falou da liderança. Ele falou da busca da liderança. E ele tem razão nisso. Ele tem razão. Mas na ausência de um líder em campo, tem de ser o líder fora de campo a passar a ideia para dentro.
Nós não podemos ficar aqui à espera que apareça um Jorge Costa.
Mas é isso que eu estou a dizer. Não havendo um líder de campo, tem de ser o líder de fora de campo a transmitir as ideias. Para nem que seja 1-1. Isso não está a acontecer.
Não,
por incapacidade.
O líder fora de campo tem que ter o grupo de tal maneira na mão que se faça ouvir. E isso me parece é que não faz. Mas, eu não posso ter um treinador que vai para a conferência de imprensa e dizer pai, depois estamos numa fase má e os jogadores sentem isso e depois falamos o segundo golo e não conseguimos fazer mais nada e eles começaram a jogar.
Mas então vão todos chorar para o balneário, vai todos chorar para o balneário a seguir.
E não deram e depois não conseguiram e não sei. Estás aí a fazer o quê, caralho?
Não tem isso. Vou fazer um prayer circle para
ver
se
não conseguiram.
Mas tu é que tens de fazer com que eles consigam, caralho.
Sentam-se, então vamos lá para a nossa sessão de terapia de grupo. Eu creio que aqui ninguém está errado, reparem. Não vamos julgar-vos. Ninguém está errado. Vocês devem ter tido os vossos motivos e está tudo bem.
Pronto. Portanto, é o wokeismo que está... É um Porto woke que está autodestruído.
Caralho, alguém tem que dizer ao Namazo, olha, mete aqui as bolas, faz favor, agora mesmo, e pode escolher. É com o machado, e vamos separar essa merda, que também não serve para nada, ou então é com este maço. O que é que tu preferes? Que a gente esmague os tomates ou que a gente corte a pila? Podes escolher, ou, na boa, que isto também é uma democracia. Agora, uma delas vai-te acontecer.
Esta merda estragou tudo.
E o gajo de Ergoncílio que se está a rir aí ao canto. Não te rias, bebê. Não te rias que tu és um filho. Podes começar já a aquecer. As bolitas, que é
pura estragou tudo quando puseram o Jorge Costa de fato, caralho. Ele se tivesse ali de fato treino ou qualquer coisa. E os calções do Vítor Bruno, também não te esqueças.
Pronto, então, por acaso, temos um amigo comum que é da opinião que essa história dos calções não é completamente irrelevante.
A mudança da personalidade.
Ele entregou a dele. Não tem revelado grande personalidade, na verdade. Isso não tem.
É.
E essa coisa de eu estou aqui, eu dou a cara e eu vou lá olhar para os... A mim não me diz nada. Não me diz nele, não me diz no Fábio.
Concordo.
Diz-me no Diogo, que não tinha nada a ver com aquela merda, nem jogou e foi lá, ok. Diz-me no Franco, que não é ninguém, não é o Estáquio, que o El, ainda por cima são tipo mal... são moços que até são mal amados. E,
nem, pronto, nem falas do Raimann sequer.
O Raimann também foi?
Não, o Raimann já desapareceu, não é?
O Raimann acho que nem lá esteve, não é?
Acho que provavelmente.
Mas haverá motivos para isso, eu não vou sequer discutir isso, nem vou discutir se o Vasco todo desapareceu-se. Eu isso respeito tudo.
Se não houvesse posso. Produtividade, foda-se.
Não, mas havendo o que não posso perceber é a total incapacidade para dar a volta a esta corrente e, sobretudo, para passar daquela primeira para aquela segunda parte pelo simples facto do adversário ter decidido que eu vou apertar um bocadinho. Epá, honestamente, o Porto pode ter lacunas no plantel, o Porto pode ter um plantel que, apesar de nos fazer sonhar, porque as contratações que chegaram, chegaram tarde, estão a integrar-se, tudo bem, e pode não ter um plantel da qualidade ou do investimento que têm os Lampiões, ou com o conhecimento entre eles que, obviamente, têm os Lagartos. Tudo bem.
Mas não pode ser.
Não tem um plantel da merda, não é? Ao nível do Boa Vista, que não podem inscrever, não é?
Não é. Este caminhão não pode. Ou este comboio não pode descarrilar por um caderno de folhas pautado que está nos carris.
Certo.
Né? Pelo amor de Deus. Foda-se. É o que tens apanhado
de
mal.
Gente que são grandes jogadores, foda-se, internacionais, muito bem pagos, falam em dinheiro. Não dá. Não pode haver um motivo. E era isso. O que tu achas que se deve fazer? Porque tu agora eras ia dizer o Vilas Boas, mas na verdade, se aquela estrutura funciona, o Vilas Boas, o Vizar Reta e o Jorge Costa, tem que ser todos, não é? O que é que se fazia?
Pá, não sei. Sou
ele está posto perante isto,
não é? Eu
ele,
não
está posto, ele está posto perante isto. Ele
claro.
Está perante isto.
A primeira coisa
ele
que eu
terá mais informações que tu.
Mas a primeira coisa que eu espero que já tenha acontecido várias vezes é uma conversa muito séria para perguntar onde é que estamos, onde é que vamos com isto e onde é que ele vai com isto e acompanhá-lo e perceber o que é que ele está fazendo.
Claro, isso é uma conversa que não se pode ter várias vezes, é uma conversa que só tem uma vez, não é?
Pois não sei até que ponto.
E olha, isto vai, vai para ali, ok, tudo, olha, não está aí, está ali, foda-se então.
Certo.
Mas ok.
Mas ainda assim, colocado perante. Não, mas eu não acredito que despedir alguém em novembro é a solução para tudo. Não acredito.
Eu não despedia antes do Anderlecht, seguramente, não é? Mas repara,
agora, depois,
não,
mas depois
não é
do Anderlecht.
Não é uma questão de ser solução para tudo, é tem que haver alguma solução para alguma coisa, não é?
Sim, mas quem é que tu conheces alguém que consiga pegar nesta equipa neste momento? Estrangeiro, português, tu não tens muito dinheiro, percebo, não tens muito dinheiro para isto, não é? É complicado,
sim.
Não é?
Conheço,
não é? Tu não tens um understudy para isto. Mas baixo se abra para pegar nisto, não é? Tens o freio no mercado.
Tens o Daniel Sousa, tenho isso. Nomes não vale a pena. Assinei um contrato de 10 anos com o Klopp. Pronto, acho que ele também não está a treinar ninguém, portanto, why not?
Não há dinheiro para esse tipo,
não,
de
claro,
malta.
Mas eu não estou. Eu acho que. E isso é sempre uma falsa questão, não é? Esta questão do, está bem, e então o que é que... E vamos trazer quem? E então aí perdes na Bélgica, leves 5 na Bélgica. Vais trazer, aí já tem alguém para trazer?
Pois não, provavelmente não.
É igual, não é? Portanto, é igual. Essa questão do, e trazes quem? Faz-me sempre lembrar aquela cena do, olha... Este rapaz vai-te dar um tiro no bucho. Está bem, mas se não for ele, há de ser alguém que me vai dar um tiro um dia. Portanto, olha, vendes que... Não, olha, este gajo é uma grande merda. Então só faz merda. Mas eu, assim, de repente, não estou a ver quem é que... Não metas ninguém, meu. Não metas ninguém.
Mas eu quero acreditar que há um plano B. Agora, neste momento, se calhar não havia um plano B, na altura o Vítor se calhar era o plano B. Ainda assim... haveria um plano C, e haveria sempre alguém como pronto para ser contactado, pelo menos.
Pois andam, as pessoas arranjam colocações, não sei o quê, tudo bem, agora, olha...
Mas a questão nem é o Vítor.
Olha, um dos grandes adversários de Vilas Boas não é António Oliveira. Estava aí uma bela oportunidade.
Para unir as duas partes?
Não, não, aí, não, foda-se. Não, calma. Era O Vilas Boas assume Vítor Bruno, acumulando como presidente, e vai dar uma conferência de imprensa a dizer: chupa Toninho Oliveira, deves pensar que só tu é que foste presidente treinador. Toma, né? Eu também sou. Não. Estou a brincar.
Mas pensando a sério, tu perdes na Bélgica.
Olha, eu não despedi.
Tu perdes, perdendo na Bélgica.
Não despedi a treinador nenhum antes de jogar contra o Anderlecht. Okay.
Não, antes nunca, mas a situação que tu colocaste, o cenário que tu colocaste é perfeitamente possível. É, tu perdes na Bélgica. E perdes bem na Bélgica.
Sim. E
o que é que fazemos aí?
É insustentável, certo?
E eu aí concordo. Estão quatro derrotas seguidas.
Não é só por serem quatro derrotas seguidas.
Na descendente, continuamente na descendente.
É pela onda que se gerou. Aparentemente, somos incapazes de reverter, não é? Incluindo contra o Moreira, não somos capazes de reverter. Perdemos na Bélgica, mas agora vamos atacar já o. Isto é 24 horas e vamos já atacar o Casa Pia.
É segunda-feira.
Forte. E dar uma resposta forte contra a Casa Pia. Precisamos dar uma resposta forte contra a Casa Pia. Não dá, meu. Não dá.
Tu podias ganhar 97-0 contra a Casa Pia e não era forte que chegue.
Percebes? É onda. Por outro lado, ok. Levantas-te das cinzas praticamente e dás uma bela resposta contra o Anderlecht. Isso
é
significa que limpamos tudo.
Opa, não, mas às vezes pode ser o tónico suficiente. Sim, mas pode ser o tónico suficiente para um mês disto, percebes? Ou para um mês de tentativa de estabilização de futebol. De...
Eu, a minha opinião é que é essa, é, ok? Quinta-feira temos que jogar e tem que ser este grupo, da mesma maneira, a tentar fazer o melhor possível. Mas eu sou da opinião que, independentemente do resultado ou dos resultados obtidos ao longo desta época, a estrutura deve já estar a pensar na próxima, a nível da direção da equipa, porque eu acho que o Vítor Bruno, que até é o tipo que deve perceber de futebol, precisa de anos disto, de campo. Precisa de anos de campo, de perceber que isto de... ok, agora, Fábio, tu jogas ali, agora, dois minutos depois, não, afinal tens que ir para aqui, PP, vais para... Isso é agir no papel. Não dá, não funciona. Não.
Só para fechar antes do 11, achas que o Vítor tinha sido a melhor opção para começar na B?
Do que o João Brandão?
Do que o Brandão?
Tu eras melhor opção que o João Brandão. Coitadinho do João Brandão. Eu acho que isso não era possível.
Pelo contacto que tinha com o plantel, pela solução fácil que era de colocá-lo ali a manobrar à frente.
Eu entendo perfeitamente a escolha do Vítor Bruno. Entendo perfeitamente.
Entendemos todos. Na altura pesamos os prós e contras daquilo.
Eu entendo perfeitamente. Acho que a estrutura, a direção, Vilas Boas, a direção desportiva, tomaram uma boa decisão, tendo em conta o contexto e as limitações, tomaram uma boa decisão, até porque, à época, o nosso contexto dizia que vão haver muitas mudanças, incluindo no plantel. E, portanto,
poucas entradas.
Poucas entradas, algumas saídas importantes, e tudo isso. Que for estabilidade vai ser super importante, e, portanto, percebo isso. Admiro a coragem do Vítor Bruno em dizer: sim senhor, então a minha primeira experiência vai ser aqui, eu conheço estes gajos e eu sou capaz, bora lá. Assim como admiro a frontalidade dele, continuar a dizer: não, eu sou capaz, eu sei o que é que faço, não tenho dúvida nenhuma, isto vai lá. Ainda bem que ele pensa assim.
Quatro meses depois?
Eu desconfio. Não é? Admiro a coragem dele também, acho que tudo bem, mas não há vergonha nenhuma em falhar.
Claro que não.
A única vergonha de falhar é não admitir. É fazer de conta que não se falhou. Que está tudo bem.
Já reparaste isso que ainda não houve um único, o árbitro lixou-nos.
Mas o árbitro não nos lixou.
Pois eu sei, mas quantas vezes é que já ouviste esse argumento a ser esgrimido publicamente? mesmo isso, quando não tens ligando
seria
junto.
Fácil, não é?
Mas a verdade, não, mas eu estou a dizer isso.
Olha, agora, figuras insensadas já agora, arranjas um Diogo Faria, o Francisco J. Marco, e isso
pronto, mas
aconteceu todas as coisas. Tinha acontecido na Luz, depois daquela vergonha, tinha acontecido provavelmente em Alvalade, tinha acontecido agora com o Moreirense, mas era isso que eu estava. Onde é que está o VAR? Tenho aqui três frames,
mas era isso que eu estava. Mas era isso que eu estava a tentar exatamente afirmar. A direção funciona num registro diferente. O treinador funciona num registro diferente. Isso o quê?
Isso, esse tipo de coisa.
A guerrilha? Não, eu agradeço. Guerrilha, eu agradeço que isso não aconteça. Eu agradeço que isso não volte a acontecer.
Por acaso era uma discussão que interessante de se ter. Mas achas que o facto disso não acontecer, por exemplo, implica uma atitude diferente da própria equipa? Não lhes instiga a revolta que eles deveriam ter porque estão todos contra ele?
Apá, eu quero acreditar que não. Os adeptos sentem isso. Mesmo os vilaboístas mais ferrenhos, de certeza que sentem. Porque viveram assim, cresceram assim, viveram assim, nesse clima constante. Não é?
É sobretudo, aí o que a direção faz é colocar-se na linha de fogo. O que acontece é que todos nós, até o Vassal, se cá estivesse, e hoje não está, infelizmente, até o Vassal, se cá estivesse, estaria a falar disto e da bola e de não sei o quê, não é? Porque nós não estamos a criar uns factos que ponham a nação portista a falar de outra coisa. Isso aconteceu muitas vezes. Em períodos...
Mas essa contra-informação sempre me incomodou. É? Mas essa contra-informação sempre me incomodou. Porque é uma cortina de fumo. Mas é uma cortina de fumo tão idiota que...
Às vezes dá tempo.
Eu nunca gostei muito disso.
Para as coisas mudarem.
Verdade. Eu acho que a ingenuidade calculada da direção está a guiar-te para que isso não seja uma opção sequer.
O que eu espero é que quando tiverem que falar e quando tiverem que falar grosso, façam.
Até sim, quando houver motivo para. Quando houver motivo para.
Que tenham motivo. Agora, que isso nos coloca a nós adeptos a falar de nós, das nossas fragilidades, dos nossos problemas, em vez de estarmos a chutar lá para fora para aquele inimigo que só nos quer mal e então está-nos a roubar, também é verdade. E isso tem lá.
Mas eu acredito que isso leva.
Vamos tratar das nossas fragilidades, não é?
Mas eu acredito que se leva para crescer a médio prazo. A curto prazo, tira-te a almofada, não é? Põe-te um espigão enorme em baixo e senta-te aqui, que é isso que tu mereces.
Mantém-te a narrativa, não é? Mantém-te a narrativa de... não, o Sérgio Conceição sempre que perdeu foi roubadíssimo. Se não tinha olhado para aquela merda toda, então não se lembram. Certo. Tudo bem, depois entramos na comparação, não é? E isso é fatal que aconteça. Eu também prefiro que seja assim, com a ressalva de que, e vai acontecer, quando tivermos que falar grosso, o façamos também.
Concordo, claro que sim, mas isso quem não se sente...
Agora, o gajo dá um toque na bola, o Moura tem a mãozinha assim e acerta na bola, quando acerta a penalti, o que é que querem?
Não há nada a dizer.
Que caralho.
Não há nada a fazer.
Jogada de jeito, uma coisa, fazer uma jogada de jeito, leve 4 eslampiões, vou dizer o quê? Ah, mas quando estava 0-0, devia ter sido expulso. E arranja-se já, uma frame qualquer.
Vamos esperar até o Sporting Benfica, que aí já pode haver esse tipo de discurso e nós não entramos nesse campeonato por agora. Olha, vamos lá, vamos fechar que está longo, salvo seja. 11 para Bruxelas.
Diogo Martim, Neuen, Jaló Moura, Varela, Nico, Namaz,
diz, tu sabes o que queres dizer? Tu sabes?
Galeno,
PP Samu, não é? Ora bem, eu acho que vai ser isso, mas temo.
Eu temo que jogue o Fábio Vieira no lugar do Namaz, já agora.
Eu temo que jogue o Eustáquio no lugar do Namaz.
Pode ser.
Eu acho que é mais isso.
E até antes assim, porque se jogar o Fábio, por algum motivo o treinador vai achar que é boa ideia meter o PP no meio e o Fábio na...
Eu não conheço os belgas também, não sei como é que os gajos jogam, mas uma equipa belga Normalmente é uma, equipa que corre muito, que usa muito os extremos, usa muito gente rápida e larga, ocupar espaço, ocupar campo, e eu tenho um bocado de receio de como é que nós estamos a defender neste momento e como é que nós estamos desatentos.
A melhor maneira, mas a melhor maneira de resolver esse problema é dar cá a bola.
É isso? É a primeira parte contra o Guimarães? É a primeira parte contra o Moreirense? É...
Dá cá a bola, não é nossa? Agora a gente vai ver como é que vocês querem jogar e onde é que nós vamos dar cabo da cabeça, não é? Agora, se joga com o Samu, tem que ter bolas na área para ele finalizar. Tem que ter.
Isso, sim, sim, sim. Mas para isso dava-te mais gente ter um Fábio.
Se não tiver.
Desde que a bola não vá direta para fora.
Se andar a meter gente que vem para dentro para não sei o quê, em vez de meter a bola na área.
Enfim.
Então para isso tem
que ser. Gravamos um Road to Bilbao desta vez, porque já não gravas uma coisa dessas. Ai não, gravaste o último, não fui. O último fui eu que faltei.
O último foste tu?
O último fui eu.
Vamos ver se o próximo
desta vez? Três. Espero que sim. Espero que estejamos três. Tá, menino.
Isso.
Uma boa semana para o seu
senhor.
É o que tiver que
vamos
ser.
Vamos ver, vamos ver. Boa, boa.
Vai ser, vai ser melhor a partir de quinta-feira. Vai ser melhor a partir de quinta-feira. Tenho fé.
É isso. Acredito nisso também.
Abraço.
Abraço.